primeiro episódio de elaspod.com.br. Eu sou a Alessandra Marfisa e tenho aqui comigo Mila Juns. Boa noite, Mila.
Boa noite, Lê. Vamos cantar aquela musiquinha? Até que enfim. Até que enfim. Puxa vida, foi difícil.
Poxa.
A gente tem que pedir desculpa para os nossos ouvintes. Ficamos aí 30 dias praticamente sem gravar.
Uhum.
Nosso último episódio foi realmente aquele do Dia das Mulheres. E logo depois aconteceu uma série de fatos que a coisa realmente fugiu do nosso controle.
Um excesso de trabalho, né?
Apareceu, teve um excesso de trabalho muito grande. Até orçamentos assim de setembro, outubro começaram a vingar agora. E a gente já tinha assumido alguns trabalhos e quando a gente resolveu, não, vamos dar conta, vamos trabalhar todo mundo full time, vamos dar conta, a minha sócia caiu do cavalo. Quebrou.
Literalmente caiu do cavalo, né?
Literalmente, né? Caiu do cavalo, quebrou 5 costelas, perfurou o pulmão, precisou ser internada, ficou com líquido dentro do pulmão, tudo realmente foi uma correria lascada.
Foi muito difícil.
A hora que ela saiu do hospital, meu filho ficou doente. Então, ou seja, a gente passou um mês do cão.
Mas estamos
trabalhando.
Aí, né? Isso que importa, né?
Mas graças a Deus, tá tudo sob controle de novo e estamos aqui com Elas Pode. De novo.
Então, e nós vamos falar sobre o que, Mila, hoje?
Você me falou do YouTube.
YouTube.com, realmente é um... Eu escutei, na verdade, eu acabei contando para vocês uma entrevista que eu escutei com um cara que foi o cofundador dessa empresa de web, essa empresa online, né, que se chama, um cara se chama Steve Chen, né? Você tem ideia? Você deu uma olhada lá, você entendeu mais ou menos o que é o YouTube.com, Mila?
Olha, eu acho que eu não entendi direito. Me explica o que, que é, porque você sabe, eu sou loira, né?
Ah, não, você que você está de loira não pega mais, não. Tá difícil, hein?
É álibi.
Não, o negócio é o seguinte, é um modelo de site web 2.0, né? E é o que é conhecido como site viral, que esparramou, né? Como uma virose na web, né? E ali você pode, basicamente, fazer uploads de seus vídeos... E compartilhar seus vídeos com os teus amigos, entendeu? E todo o conteúdo, todo esse serviço é de graça, né? Então, o legal disso é que o vídeo fica lá, fica disponível para quem quiser acessar, pode ser privado ou pode ser público, né? E ele está em formato flash, né? Que isso quer dizer que qualquer um pode acessar sem ter problema de player ou de qualquer coisa. Porque hoje todos os browsers já vêm com o Flash Player embrutido, né?
E como que foi que eles começaram? Como foi que eles tiveram essa ideia maravilhosa?
Esse pessoal que fundou o YouTube, eles, na verdade, eram um grupo de pessoas que se conheciam, né? E eles viviam trocando fotos entre si e queriam trocar vídeos, né? E eles não tinham como trocar vídeo. Aí um falou, pô, vamos fazer isso daí, né? A gente tem habilidades, etc e tal, vamos começar a trabalhar, né? Numa ideia para que as pessoas possam compartilhar e fazer, como é que se diz, votação daqueles que são mais legais, né, dos vídeos.
Rating, né?
Ratings, daqueles vídeos que são mais legais, né, e fazer tudo isso na web, né, então, na verdade, o YouTube hoje é considerado como se fosse um Flickr, né, para vídeos, né, porque existe um sistema semelhante que se chama Flickr, que é para fotos, né.
O Flickr eu já usei.
Você já usou, a gente fez aquele projeto do John, né.
Do aniversário do John, a gente usou as fotos, colocamos todas as fotos pelo Flickr, né?
O bacana é que você faz o upload do seu vídeo, pode ter ele 10 megas, 20 megas, 30 megas, e é de graça, eles guardam o vídeo lá para você, você fica com um tag de flash feito, né, que você pode disponibilizar isso no teu site. Então, você quer colocar um vídeo no seu site, você não tem como, você sobe lá no YouTube o vídeo, tá? Aí lá no back-end do site, lá você tem uma maneira de você pegar um tag de HTML, um embedded, que se diz, né? Que você traz esse link de flash para dentro do seu site pessoal.
Nossa, é muito legal,
hein? E quando alguém assiste esse vídeo no seu site, né? Ele pode clicar no vídeo e enviar esse link para outra pessoa poder assistir também. Né? Então eles criaram um negócio muito bacana e apesar de já existir no mercado sites que disponibilizavam vídeo, não existia um tivesse escolhido um formato que todo mundo acessa facilmente, que é o formato Flash, né? Que não precisa ser Real Player, Real Windows, Mac, no QuickTime, aquela confusão danada, né? Todo mundo usa Flash e eles resolveram o sistema dessa maneira, né?
E quantas pessoas trabalharam nesse projeto?
Então, eles começaram, acho que não eram nem meia dúzia, né? Mas hoje acho que já tem 22 pessoas trabalhando, o que não é nada, né? Para uma empresa que já está, assim, são considerados top 5, né?
Em web. Quanto tempo será que eles demoraram para fazer um site desse?
Olha, demoraram assim, eu acho que foi muito pouco tempo, né? Porque eles começaram o projeto em janeiro de 2005, né? O Steve disse que eles começaram o projeto em janeiro de 2005. Em maio de 2005, eles já tinham primeira versão beta do sistema, né? Aí trabalharam muito e chegaram no final do ano de 2005 já com o negócio pronto e lançaram o site, né? Hoje eles têm 3 milhões de page view por dia. É uma coisa absurda. É uma coisa assim. A cada dia eles têm 8 mil novos usuários que se registram no site. Né?
Nossa senhora!
É uma coisa maluca. Ele afirma que eles têm 9 milhões de usuários únicos por mês. Só para você ter uma ideia de comparação, assim, o Google, que é uma coisa super popular, eles têm 6 milhões. O Google tem 6 milhões. O YouTube tem 9 milhões de pessoas por mês que vão lá ver os vídeos.
E como que eles ganham dinheiro com isso? Porque...
Dinheiro, pelo jeito, eles ainda não estão fazendo muito, né? Porque eles têm um pouco de publicidade lá dentro e eles têm uma certa preocupação com manter o site do jeito que ele foi realmente desenvolvido para não desagradar os usuários. Mas existe alguma publicidade, algum banner, algum sistema ali para monetizar o site deles. Mas eu realmente não acredito que isso esteja pagando as contas, porque imagina todo esse transfer, toda essa banda de transferência de vídeo que acontece dentro dos servidores na onde eles estão alojando esses vídeos, né? Porque fica tudo lá, né?
É isso que eu tava pensando. Como é que eles pagam a conta no final do mês?
Porque... agora, com o fato de eles estarem com essa visitação absurda, né? E com esse... E estarem entre as top 5, né? Entre as 5 maiores empresas de web 2.0, eu acho que eles devem ter já financiamentos ou devem ter... Angels, né, que eles falam nos Estados Unidos, que são pessoas que patrocinam projetos que visando um lucro muito grande daí algum tempo, né? Então...
Escuta, a gente pode preparar, sei lá, uma playlist de vídeo, por exemplo, eu vou lá e escolho os vídeos que eu mais gostei e deixo para os meus amigos poderem ver os...
Pode criar playlist, tem vários canais lá dentro que são bem legais, você vai lá, acessa os canais de assuntos diferentes, sei lá, notícias ou videoclipes, enfim... inclusive tem uma certa discussão que no mercado americano eles estão colocando, por exemplo, passa o Saturday Night Live e daí 10 minutos o vídeo do programa já está lá, o vídeo que é da ABC, de propriedade da ABC, já está lá online no site do YouTube, e inclusive o Steve, que é um cofundador dessa empresa do YouTube, ele disse que eles têm uma equipe que fica só deletando coisas que não podem
são
estar
ilegais,
ali, que são ilegais, porque tem questão de direito autoral, né?
Aí, então, se a gente ficar ligado no movimento, a gente também vai pegar um monte de coisa ilegal lá.
Mas tem que ser meio rápido, porque a equipe deles trabalham sério e eles tentam não deixar coisas que tenham problemas de direito autorais. Inclusive, ele falou que o sistema deles já é bem avançado, que depois que eles identificam uma ou duas vezes de onde provém esse vídeo que não é autorizado, eles já bloqueiam antes do vídeo ser uploadado, né?
E o que tem de bom lá para se ver?
Pô, tem de tudo, viu? Eu gosto muito de arte generativa, de vídeos e de videoarte, né? De videoclipe. Então, isso para mim é um prato cheio para ver, por exemplo, novos diretores, né? Pessoal novo que está se lançando no mercado e técnicas novas de fazer vídeos e animações, né? Tem uma parte de desenho japonês muito legal de anime, né? Japonês, tem muita coisa japonesa legal que não chega pra gente de jeito nenhum em nenhum outro lugar, né? E isso eu acho que tá mudando, eu acho que eles estão atingindo aqueles que não veem mais a TV, né? O meu caso, por exemplo, né? É, isso daí é um, realmente é um novo veículo de divulgação de vídeos, né? É a nova TV, né? E 2006, você sabe, né? Vai ser um ano super interessante para discutir isso, porque a discussão é crescente, né? Sobre essa questão de vídeo na web, sobre IPTV, né? IPTV, que fala que são os, a TV por IP, né? Pela internet. E esse vai ser um assunto, eu acho que esse é o assunto do ano. Esse é o assunto de 2006, sem dúvida.
Bom, legal.
Como sempre, eu falando muito, né? Porque eu chego com uma novidade, eu falo, não. Vamos contar, porque o pessoal gosta, os ouvintes gostam de novidades assim. Eu vou utilizar o YouTube num projeto que eu tenho, que eu vou desenvolver, e vou utilizar isso como uma ferramenta mesmo para divulgar uma banda, para divulgar videoclipes, ou divulgar um trabalho, entendeu? Porque você já tem uma comunidade imensa, 9 milhões de usuários únicos por mês, é muita gente para ver esses vídeos, né?
É aquela história, nem sempre ficar fazendo um site com tudo exclusivo, exato, sem lançar a mão dessas ferramentas é vantagem. Vide o tanto de gente que tem site e tem comunidade no Orkut, né?
É, e comunidade rende muito mais às vezes, né? E o bacana é que o vídeo fica em formato de flash, isso daí protege contra possíveis downloads, né?
É aquela história, né? Protege numas, né? O cara quando quer...
Grava a tela,
sempre,
né?
Você viu? A gente colocou aquele tapume lá para aquele nosso cliente com música, já tem neguinho roubando as músicas. E divulga claramente lá no Orkut, olha, roubei a música, querem, e o cara disponibiliza.
Já fizeram isso? Não tô nem sabendo.
Já
aí vamos bater palma pro sujeito, pô. Ele foi esperto, conseguiu, beleza.
Claro. E outra, é uma forma de marketing também. O cliente vai lançar esse álbum, ele está disponibilizando essas músicas para as pessoas começarem a conhecer, e o negócio já é aquele gostinho, porque foi roubado, agora vai começar a se espalhar entendeu?
Pela rede, né? Isso é muito legal.
Não foi proposital, mas está sendo bem, bem recebido o roubo, né? Por isso. Bom, eu tenho alguns números que eu gostaria de comentar com você.
Ah, daquele levantamento que você fez sobre mulheres na internet?
Exatamente.
Esse assunto é legal.
Eu vi uma pesquisa do EIAA, acho que é assim que se fala, se fala, né? E foi uma pesquisa realizada na Inglaterra, Alemanha, França, Espanha, Itália, Bélgica e Holanda. Foi
feita... comunidade europeia, né?
Basicamente comunidade europeia. Foi feita em setembro de 2005. Nessa pesquisa, o que eu achei interessante é falar de números, né? Porque a gente aqui no Brasil, às vezes, não tem muita noção como funciona o mercado lá fora. E ela estava falando que os homens navegam cerca de 11 horas por semana.
Por semana.
Por semana. E mulheres, 9.
A participação das mulheres ainda não é equivalente lá.
É, mas só que o ano passado, nesse último ano, né, dessa pesquisa para cá, o número de mulheres cresceu 63% em comparação a 54% de crescimento dos homens.
Então está tendo uma participação maior das mulheres
maior,
na web.
Maior, o número de mulheres na web está crescendo e muito mais do que o número de homens na web.
Mas existe uma faixa etária que as mulheres estão mais presentes, ou esse crescimento
existe.
É generalizado?
Então eles fizeram essa pesquisa e o target ficou assim, as mulheres online elas têm entre 16 e 24 anos,
olha, jovem.
É um público constituído de jovens profissionais, teenagers e mulheres com crianças. Mulheres com filhos. E isso me chamou a atenção que aqui no Brasil tem crescido muito o número de mulheres que têm crianças pequenas em casa, tudo, e tem um computador em casa. A hora que as crianças dão um pouquinho de sossego, a diversão dela não é mais televisão.
É a internet. Não, mas
internet.
Daí que eu estou dizendo que eu acho que, volta nesse assunto aí do YouTube, né? Está sendo reinventada a TV, assim, o modo de ver a TV, né? Porque...
Voltamos àquele episódio em que a gente fala que a mídia publicitária vai ter que se adaptar a essas mudanças, né? Porque As mulheres estão começando a fazer compra de supermercado por internet, compra de brinquedo para as crianças. Eu mesma procuro brinquedo.
A maioria das compras elas envolvem pesquisa antes, né? Muitas pessoas já fazem
pesquisa. E a pesquisa é feita na internet. O número de comércio eletrônico não cresceu tanto, né? Eu sempre falo. Mas assim, a pessoa pesquisa pela internet, depois ela, algumas, né? Principalmente aqui no Brasil, que tem um perfil um pouco diferente, aí pega e vai na loja e compra.
É, não.
Mas
Sim,
a pesquisa na internet é muito grande e tem aumentado o número dessas mulheres. Então, já tem gente, por exemplo, uma Nestlé, já remodelando uma área do site voltada para as mães das crianças.
Olha só que interessante. É. E sem contar que também as crianças hoje com 5, 6 anos já estão acessando a web, né? E já estão aí online.
Você vê o Lucas com 5 anos, entra nos sites de joguinhos, joga, não é alfabetizado, mas como ele joga, só Deus sabe,
né? Só Deus,
né?
Sabe e joga, né?
E tem um outro número interessante, que as mulheres, as jovens profissionais, cresceu 116%.
Nos últimos anos.
Desde 2003 para cá. Mulheres com criança cresceu 14% de 2003 para cá.
É, acho que tem um. Acho que por isso que então estamos com tanto sucesso com Elas Pode, né? Porque afinal
pois
de contas, a gente não fala só para mulheres, né? Mas as mulheres se identificam muito quando nos escutam, né?
Exatamente. E tem muita mulher que está começando nesse mercado.
Escreve para gente, né?
Escreve para
gente. Tem um retorno legal.
Isso, exatamente. Eu queria comentar também da reportagem que saiu lá na TI Master.
Ah, da Patrícia. A Patrícia é super simpática, uma web writing, né? Uma nova, uma profissional jovem, né? Do mercado, trabalhando com web, jornalista, né? Fez uma reportagem, incluiu-nos, né? O Elas Pode dentro da reportagem, que falava sobre podcast e mundo corporativo, né?
Eu achei muito interessante a reportagem. Eu gostaria que muitos empresários lessem essa reportagem para aprender a utilizar essa ferramenta de podcast no mundo corporativo.
Ela foi muito, muito feliz, né, na reportagem dela, porque ela conseguiu agrupar uma quantidade de informação muito grande num espaço, né?
Um dos exemplos que eu acho bem interessante, que poucas pessoas se atentaram, porque a gente vê muito podcast de música, né? Música, 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 alguns assim de informações, de tecnologia, alguma coisa. Mas dentro do mundo corporativo, por exemplo, imagina uma empresa que tem uma equipe de vendedores passar, sei lá, quinzenalmente, semanalmente, ou no mínimo mensalmente, dicas de motivação, de organização, e todas essas coisas que estão em evidência. As grandes empresas hoje sempre estão contratando profissionais para dar palestras sobre isso.
Ela
tudo.
Fala, inclusive, que a Volkswagen já está patrocinando alguns podcasts, né?
Pois é.
E sem citação de marca, de carro, de nada. É um podcast sobre surf, eu acho. Se não estou enganada.
É um podcast voltado para um público que compra aquelas Saveiro, esses carros mais esportivos, tudo, com dicas de passeio.
A Volkswagen saindo da frente, né?
No caso, por exemplo, a Volkswagen está produzindo um podcast para o público que consome. E também existe aquela outra fatia que eu estava falando, é a empresa produzir para os próprios funcionários. E também é uma bela sacada, né?
Sem dúvida. Bom, qual que vai ser a indicação dessa semana, Mila?
A gente precisa falar que nesse período de abstinência que a gente proporcionou...
Poxa, como tivemos e-mails, pelo amor de Deus, não desiste, não desiste.
Nossa, olha, eu fiquei muito feliz de ver que o pessoal notou falta, mandou e-mail. Depois que a gente postou aquela notícia lá no site, mandaram inclusive condolências, né?
Condolências.
Por causa da Mônica, que estava... danificada, vamos dizer assim, né?
De molho.
Então, mas nesse período de abstinência, algumas pessoas talvez não tenham visto pelo site, só recebem a informação via RSS, né?
Via áudio,
quem,
né?
Quem são assinantes. Então, a gente teve uma participação especial no Inputs, www.inputs.com. Que é um podcast que só fala baboseira,
nonsense.
Mas é muito nonsense, mas muito divertido.
No qual a Alessandra aqui, a prezada Alessandra, quis contar uma piada, mas não conseguiu.
Não, aí eu vou. Ela não consegue por causa do tempo, eu vou lá e estrago a piada no final, assim, virou uma coisa só ouvindo mesmo para as pessoas entenderem. Mas ficou bem divertido, né? Muita gente gostou. E eu queria que você falasse do Beremandiari.
Então, Beremandiari é um podcast, né? Produzido.
É pela mulher do Tato, eu não lembro o nome dela.
Poxa, eu tô com o e-mail dela aqui, vai me escapar, hein? Caramba. Bom, na verdade, o podcast ele fala sobre comida e fala sobre bebida e tem um super bom gosto, assim, um bom gosto de uma felicidade em comentar as histórias. As histórias das comidas e de bebidas, né? Eu escutei dois ou três episódios, achei super bem feito e acho que vale a pena dar uma passeada lá no site e ver o que está sendo feito ali no Beremandiari.
É. Bom, de site, eu queria comentar sobre uma mala direta aí que eu recebi, mas que eu achei, no mínimo, criativa a ideia dos caras, que é
Sua
suageladeira.com.br.
geladeira?
É,
Nome
e o
interessante.
site é uma geladeira que vende, eles vendem anúncios, né? E os anúncios ficam colados na geladeira, como aqueles ímãs de geladeira. Bem legal mesmo, achei bem sacado.
Ah, foi do Alan, né? O Alan que enviou o
Isso.
e-mail, né? Recentemente, ele nos mandou um e-mail. É o pessoal do Rio, eu acho, se não me engano. Alan Morim, não é isso mesmo?
Isso, exatamente.
Bom,
Tem mais o iMasters, que
iMasters.
foi um ouvinte nosso que indicou que eles vendem cursos em vídeos, tem diversos tutoriais gratuitos, praticamente tudo relacionado à internet. Para o nosso público, isso pode ser bem interessante, é uma boa dica, né?
Para desenvolvimento, né?
Eu queria comentar que, olhando as estatísticas lá do nosso site, eu descobri que o nosso podcast foi comentado e ouvido em sala de aula, no curso de
Ah,
comunicação
foi
social
mesmo.
e jornalismo da Faculdade de Campo Limpo, na disciplina de mídias
Acho
digitais.
que a
Quem
professora
dá?
era Renata, né? Renata
Renata
Luiz.
M. Ruiz. Eu descobri porque eu fui no site dela dar uma fuçada, né? E
Nós
então eu
estamos
achei.
com ouvintes em Portugal, um número expressivo, né? Em Portugal.
Portugal, Japão, eu fiquei impressionado. Falei, gente, eu
Japão.
só sei falar ikagadesuka, arigatou gozaimashita, que foi o Toshiro que me ensinou, que o Toshiro também deu o podcast dele, né? O Cappuccino, que tá bem legal, gente.
Ele conta da vida do Japão, né?
Ele agora deu uma de louco, ele sai na rua com o gravador e fica gravando, você escuta ele dentro do
Que
metrô,
demais, que
tudo, é
demais.
bem
Japão.
legal. E ele vai descrevendo as coisas, muito legal. Antes
Bom,
de
que
encerrar,
mais? Ah.
eu queria comentar alguns e-mails que a gente recebeu. Por exemplo, o Edu Suzuki, que está em Winnipeg, no Canadá, e ele pediu entrevista com Léo Jaime e outros famosos.
Então, nós estamos com tudo isso agendado, né?
O problema é que a Alessandra, gente, está
Tá
indo para a
viajando,
Itália.
é.
Mas não se preocupe, nós vamos gravar um episódio especial lá da
Não,
Itália,
nós
tá? Nós
vamos,
não vamos
vai
deixar de.
continuar, vai continuar,
Nós
não
não
vamos
vamos
morrer.
deixar. O Márcio Wagner, que sumiu, perdeu, a gente perdeu o link dos videocasts do ABC,
Não, na
que a gente
verdade está no
comentou.
iTunes, né? Não é que você pediu para eu olhar, né? E aí eu fui olhar porque eu falei, pô, mas como é que eu não fui esquecer disso? Mas na verdade esses videocasts do Lost, etc. tal, que estão com os comerciais inseridos e que estão gratuitos, estão no iTunes.
Ah, tá.
Tá?
Então
Ou você compra, poxa, se não me engano, R$ 1,99 sem os comerciais, ou você pega gratuito e aceita os comerciais. Mas está
entendi.
fácil de ser encontrado. Dá um search lá que acha.
Qualquer coisa, se o Márcio vai estar nos ouvindo, se ele não achar, depois ele escreve de novo, que aí a gente fuça
Isso,
melhor.
isso.
O Alexandre Augusto, ele mandou um e-mail para você, Alessandra. Ele é professor de geografia, ele está montando um site de conteúdo voltado especialmente para vestibulandos. E como a gente comentou a respeito de usar o Google AdSense para fazer a monetização, né? Ele quer saber qual o conteúdo do site que você está ganhando mais dinheiro lá com o AdSense,
Sim.
qual o perfil e há quanto tempo estão no ar. Ele quer saber mais informações, né?
Assim, para receber o dinheiro do Google no Brasil ainda está complicado, porque quem desconta os cheques é o Citibank. Para quem não tem conta no Citibank, tem que pagar uma taxa de 150 dólares. que é caríssimo, e você ainda tem que comprovar a origem do dinheiro. Quer dizer, é uma brincadeira, né? Porque você chega lá com um cheque escrito Google, endereço americano, e você ainda tem que comprovar de onde que veio. Pô, já está comprovado, né? Então, eu não consegui trocar os cheques no Brasil, tive que depositar isso no exterior. Então, é um pouco complicado receber o dinheiro do Google AdSense no Brasil, né?
Mas com relação aos números de visitas no site, porque qualquer site... Você aconselha a usar a AdSense, por exemplo?
Não, tem que ser um site que tenha alguma visitação, por exemplo, expressiva acima de... Para ter algum retorno, 500 visitadores únicos por dia, mais ou menos, para você começar a ganhar aí, vamos dizer, $100 por mês, né? É claro que em português os valores são pagos em real, né? Todas as publicidades de AdSense e AdWords são pagas em real, então fazer 50 ou $60 no mês é como a mesma coisa que você tivesse, é muito mais, né? Na verdade, porque os valores em reais a gente tem que dividir isso daí por... Multiplicar por 2.10, 2.20, né? Então, quando você... Eu consegui ganhar dinheiro lá fora porque eu estou escrevendo em inglês, né? E os links de AdSense que acontecem no meu site em inglês, eles funcionam muito melhor, né?
Pagam melhor.
Pagam melhor, só valem mais, né?
O brasileiro é muquirana, dá lance
então,
pequeno.
Em italiano funciona bem, em inglês funciona bem. Então, realmente, eu tenho feito dinheiro com o Google AdSense, mas tenho feito...
Com os conteúdos estrangeiros.
No meu site em português, eu tenho feito $100, $150 ao mês, que eu acho pouco para uma visitação que é considerável no mafisa.org, né?
E só concluindo, o site que mais te dá dinheiro é o Wanted in Roma, né?
Isso, que nós vimos cuidando já
há
alguns
anos.
Só fala
um pouquinho do conteúdo e do perfil do público.
O conteúdo do Wanted in Roma, né? Roma, né? Em inglês, que é Roma em inglês. É um conteúdo voltado para aquele profissional que está mudando de país, né? Para executivos e pessoal de embaixadas e consulados que devem mudar de cidade, né? E aí precisam de uma escola bilíngue ou de uma secretária bilíngue, de um eletricista.
Alugar casa, carro.
Então tem classificados e tem bem voltado para o público de língua que fala inglês.
É uma revista eletrônica,
exato. Tem
existe
artigos,
ela impressa e existe ela na versão eletrônica.
Isso, e aí nós estamos em toda a Europa, né? Que tem o Wanted in Europe, tem o Wanted in África, né? Que é um projeto bem grande. E então é um grupo de... São várias cidades aí, quase 20 cidades.
Vale lembrar que também é um público de um poder aquisitivo maior, né?
Porque é bem voltado, tem um humor bem britânico o site, assim, e funciona porque acaba funcionando como um lugar onde pessoas que falam inglês necessitam de profissionais de língua inglesa se encontrar e trocarem serviços e oportunidades, né?
Bom, para encerrar, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial, porque nós recebemos a nossa primeira doação no Elas Podem.
Nossa, foi emocionante, né? Eu subi em cima da cadeira e falei, yes!
Foi emocionante e eu vou dizer por quê. E não depende do valor que foi doado,
não
isso.
Não depende, é o gesto.
É o gesto e é como se a pessoa me pegasse a minha mão e falasse assim, muito obrigado pelo conteúdo que vocês estão criando, as informações que vocês estão passando. E é isso que a gente quer. Lógico, ganhar dinheiro é bom, não vamos ser hipócrita, mas ter esse reconhecimento e o cara ter feito essa doação, você lembra o nome do cara?
É Cristiano, não é? Cristiano Watanabe, tá aqui, já achei. Já achei, opa.
Então, Cristiano, muito obrigado. É raro o pessoal, principalmente aqui no Brasil, ter esse tipo de ação,
né?
De doação. Isso é muito usado lá fora, né? Muitos sites têm essa parte de donação, tudo.
Então, doação.
Fui tentar traduzir e confundir.
Donation.
É muito legal. E
a gente
gostaria...
ficou assim, tocada, né? Falou, poxa, recebemos uma doação pelo PayPal, pelo nosso trabalho, e é simbólico. Se eu pudesse, vou colar na parede, assim, né? Que nem eu colei o cheque do Google, o primeiro que eu recebi, vamos colar essa doação do Cristiano, porque foi demais.
Volto a falar, não é pelo valor que foi doado, não é mesmo, é pela ação. Eu gosto de ver as atitudes, essas pequenas atitudes que fazem a diferença. Como, por exemplo, quando a gente comentou o negócio da Lígia, várias pessoas mandaram cesta básica, mandaram dinheiro.
Foi impressionante, né? O apoio recebido.
E olha, ela fazia questão, ela só podia me ligar, só pode me ligar, cobrar tudo, então ela me liga para falar aonde ela gastou o dinheiro.
Quantos 10 reais entraram na conta, né?
A ponto dela falar assim, olha, hoje entrou 20 reais, eu comprei um botijão de gás, hoje entrou não sei o quê, eu comprei tal coisa. E você vê a gratidão dela, e ela pede para que eu fale para todo mundo que doou. Ela comprou remédio, ela comprou botijão de gás, ela comprou um tipo de uma almofada para a menina poder colocar uma das pernas.
Ela se emociona, né?
Ela se emocionou, ela ficou muito surpresa e ela pede para que eu agradeça a todo mundo que fez doação.
Uhum.
Tá bom?
Então tá bom, esse é o 11º episódio de Elas Podem. Estamos aí, pessoal, estamos na ativa, apesar desse atraso todo nesse episódio, né? E até a próxima. É isso aí.
Beijos, tchau.